Direitos humanos.
Liberdade de expressão.
Democracia.
Liberdade de imprensa.
Informação.
Solte a palavra!
Olá, ouvintes! Começa agora a segunda edição do programa Solte a Palavra. Eu sou o Murilo Parolini e ao meu lado, Bianca Gomes. O programa Solte a Palavra é uma parceria da ESPM São Paulo com o Instituto Palavra Aberta e conta com o apoio da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.
Olá, ouvintes! Muito obrigada, Murilo! Sejam muito bem-vindos ao programa Solte a Palavra. O tema do programa de hoje é Discurso do Ódio. E para tornar esse debate mais interessante, mais inteligente, a gente conta aqui com os nossos dois convidados. Muito obrigada, professor Trevisan, Leonardo Trevisan. Muito obrigada, Lia Diskin. E agora vamos apresentar o currículo dos nossos convidados.
Leonardo Neumi Trevisan é graduado em História, mestre em História Econômica e doutor em Ciência Política, todos pela Universidade de São Paulo. Obteve títulos de pós-doutor na área de Economia do Trabalho pela University of London e pela Warwick University. Atualmente, é professor titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da ESPM. Também é jornalista com passagem pelos jornais O Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil.
Lia Diskin é formada em jornalismo com especialização em crítica literária em Buenos Aires, na Argentina. Também estudou filosofia no Tibete e na Índia. É uma das fundadoras da Associação Palas Atena, a qual promove projetos na área de educação, saúde, direitos humanos e meio ambiente. Lia é tradutora e editora de mais de 40 livros sobre filosofia e educação. Criou o projeto Gandhi contra a Violência, realizado em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Conhecida internacionalmente por seu trabalho em favor dos direitos humanos, Lia recebeu o Prêmio Unesco 2006 em Direitos Humanos e Cultura de Paz.
Leonardo Trevisan, Lia Diskin, obrigado pela presença.
Muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Obrigada.
Bom, o tema do programa de hoje é Discurso do Ódio. E para compreender melhor o assunto, é importante entender o que é liberdade de expressão e quais são os seus limites.
Isso mesmo. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU em seu artigo 19, garante que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteira.
E para entender melhor os limites entre liberdade de expressão e discurso do ódio, acompanhe a seguir a reportagem dos jornalistas Marcela Bonafé e Pedro Martelli.
Reportagem.
A liberdade de expressão é um direito fundamental na maioria das sociedades democráticas do mundo. Ou seja, não deve haver nenhuma censura prévia ao que as pessoas falam, às suas expressões políticas, religiosas ou ideológicas. Entretanto, existe um limite para essa liberdade de expressão, que, quando extrapolado, incide em discurso de ódio, gerando preconceito e a discriminação, como explica a defensora pública Vanessa Vieira, coordenadora do Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública de São Paulo.
O que a gente tem observado e que os tribunais têm entendido é que discurso de ódio é aquele discurso que incita a violência, que promove a segregação, né, que estimula que a população agrida ou discrimine determinado grupo.
No Brasil, não há uma lei que regulamente essa questão. No entanto, a Constituição prevê a possibilidade de indenização após um discurso de ódio ser proferido, como explica a Vanessa.
Nesse ponto, nós temos as garantias constitucionais, né, contra o discurso de ódio. Nós entendemos que, de fato, a liberdade de expressão ela não é absoluta. Devem ser, sim, respeitadas as opiniões individuais, as opiniões políticas e religiosas das pessoas, mas elas podem responder depois por isso, sofrerem indenização por dano moral, por dano material e serem obrigadas também a concederem o direito de resposta às vítimas.
Reportagem de Marcela Bonafé e Pedro Martelli.
Lia, para começar, eu queria saber de você qual o seu posicionamento quanto a esse limite.
Sem dúvida, tudo quanto existe tem um limite e justamente esse limite é o que lhe dá expressão, relevância e significado. Nós temos apostado nos últimos 50 anos, sem sombra de dúvida, na necessidade de dar legitimidade aos direitos. Mas também, não é certo, é importante estar lembrando, e sobretudo nestes tempos, que eles estão atrelados a responsabilidades. Não existe, não é certo, o direito se não temos na contrapartida, se não temos na outra face a responsabilidade que exige e assume aquele que vai a desenvolver e a executar, não é certo, o seu direito. Com referência à liberdade de expressão, sin duda ella está perdiendo, ¿no es cierto?, sus límites y estamos entrando en un escenario altamente, me atrevo a decir, ¿no es cierto?, perigoso y delicado, cuando o respeto mutuo, cuando las partes no labran o pacto natural de una ciudadanía corresponsable, de una ciudadanía en la cual todos nos vemos involucrados y obviamente, ¿no es cierto?, temos também que involucrar os outros.
Terezinha, queria também que você comentasse um pouquinho dessa linha tênue que divide discurso de ódio e liberdade de expressão.
Boa tarde. Olha, de fato, a professora tem toda a razão, né? O primeiro ponto que nós temos que lembrar no discurso de ódio, sobre ele, né, é que há uma garantia constitucional no Brasil e em muitos países sobre a liberdade de expressão. Isso não significa que a liberdade de expressão, por que que ela, onde é que pega a liberdade de expressão? Onde pega qualquer direito? O meu direito termina onde começa o teu, né? E evidentemente há um limite, como a professora insistiu, no conceito de liberdade de expressão, e esse limite está definido pela responsabilidade, né? Não há dúvida alguma que nós temos que ter critérios. E o mundo tem acompanhado isso de uma forma bastante preocupada, o fato de que os critérios têm sido muito oscilantes nos últimos anos, né? Talvez na última década nós perdemos um pouco a noção do qual é o critério do direito do outro, né? Porque o direito do outro é algo que precisa ser preservado. Este é o sentido maior da Declaração dos Direitos Humanos, da ONU.
Professor, esse direito, ele varia de acordo com o país ou ele tem que ser um direito universal? Assim, essa linha que divide o direito de expressão e o discurso do ódio.
A tua pergunta é básica, né? O primeiro ponto que a gente tem que separar é que a Declaração dos Direitos Humanos é uma declaração que pressupõe que não há diferenças e não há distâncias. As fronteiras nacionais não nos protegem, não nos dão o direito de avançar sobre um conceito que é universal. O ser humano é o mesmo, seja aqui, no Tibete, seja em Uganda, seja na Argentina, seja em Nova York. Todos eles merecem o mesmo respeito, óbvio, com a mesma responsabilidade. Os direitos são universais porque este é o sentido maior da ideia de Declaração dos Direitos Humanos da ONU.
É, você comentou de mundo e globalização, a Bianca agora vai passar um panorama meio que geral do passado e da situação atual pós-globalização no mundo.
Exatamente. Um dos grandes marcos do século XX foi o poder que o discurso do ódio ganhou no contexto mundial. E aí a gente tem a questão do nazismo, do fascismo, da Guerra Fria, que foram episódios em que a gente percebeu qual a influência que o discurso do ódio tem na sociedade, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e nas relações entre as pessoas. E depois da Guerra Fria, com o advento da globalização, a gente criou a ilusão de que o discurso do ódio, ele deixaria de existir e nós nos tornaríamos um todo homogêneo e não teria mais essa questão das guerras, essa questão do ataque ao próximo. Só que não foi o que aconteceu, apesar de ter sido uma proposta, apesar de ter sido uma promessa, muito mais do que uma proposta. Trevisan, por que que esse discurso permaneceu? Por que que essa promessa não foi cumprida?
Olha, a ideia, você colocou um ponto central nessa questão, que é a ideia da globalização, né? A globalização não é a primeira oportunidade que o homem vive globalizações, né? Desde o Império Romano, nós temos globalizações, né? São períodos em que as fronteiras ficam mais maleáveis, em que as pessoas, de alguma forma, e os governos, de alguma forma, começam a entender que existem diferenças e essas diferenças não precisam ser eliminadas. Então, o comércio entendeu isso muito bem e imaginou que era possível aproximar interesses comerciais. Os interesses comerciais são uma coisa, a realidade da vida humana é uma segunda coisa. São duas realidades completamente diferentes. A tua pergunta é importante porque a globalização acendeu nas pessoas, ou reacendeu nas pessoas, o sonho de que nós todos iríamos viver de uma forma igualitária, de uma forma mais próxima e menos fechada. Não foi o que aconteceu. Nos últimos 10 anos, nós temos tido uma sequência de guerras e de humilhações humanas e de violências que, de alguma forma, nos fazem, nos trazem à memória daquilo que aconteceu, de triste memória, durante, por exemplo, a era nazista. Só para citar 2 exemplos. Nós temos há algum tempo, já é esquecido na humanidade, a guerra da Sérvia, a guerra do Kosovo, a guerra nos Balcãs. Isto é 95, 99. Isto não tem nem 10 anos. Nós estamos todos, de alguma forma, consternados com a violência do Estado Islâmico. Isto não há dúvida nenhuma que é um sinal de violência. Nós esquecemos, por exemplo, as 800 mil mortes dos Hutus e dos Tutsis na África. Nós esquecemos as misérias brutais em torno do Sudão. Então, portanto, quando nós olhamos para esse quadro, parece que o ser humano não aprende a respeitar o seu próximo. Ele precisa ser lembrado a cada pouco, globalizado ou não, que o direito do outro existe.
Ainda com esse novo episódio dos imigrantes sírios, que está muito à tona.
Neste momento, que nós podemos falar de uma outra forma desse discurso do ódio que é bem presente, do qual, inclusive, nem jornalistas escapam.
Lia, e eu queria saber de você se esse discurso... A manutenção desse discurso nos dias de hoje, eu queria saber se ele pode vir de alguma outra forma, uma forma diferente.
Eu tenho um olhar talvez um pouco mais transversal dentro, não sei, do cenário das culturas e talvez mais emocional do que factual. A promessa que se fez com o surgimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não poderia ter sido outra depois do horror que uma Europa culta, porque é muito, muito importante, não é certo, lembrar isto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não se fizeram entre civilizações diferentes, não aconteceu entre religiões diferentes, não aconteceu entre etnias diferentes. As duas guerras mundiais se deram no seio de aquilo que poderíamos chamar o mais refinado do planeta. E é aí que vão eclodir, não é certo, essas duas guerras. E na Segunda Guerra, essa Europa se viu confrontada com uma brutalidade tamanha que, sem sombra de dúvida, a única fuga possível era manter ou estabelecer e firmar uma promessa de que nunca mais. E os seres humanos e as culturas e as civilizações não são assim. Não mudam por decreto. Não é suficiente ter, não é certo, um documento para garantir mudança de comportamento. Isso leva décadas, isso leva centúrias, isso leva gerações. Nós hoje, na minha avaliação, estamos imersos dentro de uma cultura de violência tão significativa, tão, não é certo, abrumadora, quanto 50 anos atrás. Mas temos 50 anos de experiência entre aquele momento e este momento. E se pudermos realmente fazer dessa experiência não apenas caminho de indignação, mas fundamentalmente caminho de reparação, compreendendo as limitações que temos os humanos para transformar comportamentos, talvez consigamos fazer alguns, não é certo, passos significativos nesse sentido.
A gente falou do cenário mundial, agora a Bianca... Passa um pouquinho do Brasil, do histórico brasileiro.
Para a gente até colocar isso
mais perto de nós, né?
Isso.
Bom, gente, desde a colonização, o Brasil foi se configurando como um país berço de muitos preconceitos. Nossa formação católica e, em muitos aspectos, europeia, demonstrou até hoje heranças racistas e xenofóbicas. E isso a gente abre o jornal e a gente sabe que existe. Entretanto, ainda assim, nós brasileiros somos conhecidos pelo que o historiador Sérgio Buarque chamou de homem cordial, um povo que age pelo coração, um povo de pessoas generosas, receptivas, que incluem suas relações, a intimidade com o próximo, é aquele jeitinho brasileiro receptivo de ser. E nós acreditamos nisso e replicamos isso e para o mundo inteiro, portanto, assim somos reconhecidos. Para o professor da Unicamp, Leandro Karnal, o brasileiro tem uma dificuldade de perceber o ódio em si e uma capacidade profunda de notá-lo no outro. Então, eu sempre penso assim, na escola a gente aprende muito a história do Brasil de uma forma romantizada, né? Como no livro Iracema, como Tiradentes, como um herói nacional, como assim, a questão dos negros. Então, o discurso do ódio sempre fez parte da nossa história e a gente não percebeu isso?
Bom, tua fala é absolutamente correta e sensível, né? Você citou um historiador importante aí, o Sérgio Buarque, né? A gente precisa ter alguma cautela. O Sérgio Buarque se refere a e eu acho que o discurso do ódio está bem aí mesmo, né? O Sérgio Buarque se refere ao homem cordial brasileiro, né? E o homem cordial que ele se refere não é o homem bonzinho, não é o homem educado. Pelo contrário, o homem cordial é aquele que age a partir do coração. É aquele sujeito que age a partir das suas emoções, né? Em vez da gente pensar em emoções educadas, pensem num linchamento, né? A periferia de São Paulo acostumada bastante a ter linchamentos. O Brasil inteiro tem linchamentos, né? A gente tem poucas notícias sobre isso. Linchamento tem tudo a ver com ação emocional, né? Quando Sérgio Buarque de Holanda falou do homem cordial, ele não se referiu a um homem que era educado e cordial, ele, no sentido da palavra do homem bom, né? Ele se referiu a um sujeito que toma decisões emocionais, decisões agressivas, decisões que não, em absoluto, não estão pautadas pela razão. A explicação do Sérgio Buarque sobre isso vai lá atrás, vai lá nos gregos. Qualquer tragédia grega que a gente assiste e percebe que ela tem uma diferença entre o que é a ação racional e a ação emocional. O homem brasileiro comum é um sujeito que tem ações emocionais. Não adianta nós termos sobre o homem brasileiro uma visão, e é como você disse antes, de que, do mesmo jeito que nós não temos um ser humano isolado, e não temos um ser humano, e sim temos um ser humano universal, nós também temos pessoas que agem com a emoção e não com a razão. No Brasil, no sul dos Estados Unidos, quando o policial dá 6 tiros num homem negro desarmado, desculpe, hein, porque nós estamos entre jornalistas, eu sou jornalista desde que eu era criancinha. Então, desde esse tempo, eu aprendi a venerar jornalistas. Cuidado com isso. Jornalista é um sujeito, como fez aquela jornalista húngara, que passou o pé numa criança, num pai que estava carregando uma criança fugindo da polícia. Quem tem alguma dúvida sobre isso, acho no YouTube e vê. Essa moça, ela agiu com a emoção. Ela era cordial. Ela era uma pessoa que tem medo de perder seu emprego, porque a Hungria tem uma crise econômica brutal, e eles têm medo da chegada de novos imigrantes que podem tirar o emprego dela. Então, emocionalmente, ela passou uma rasteira num pai de criança que estava carregando e fugindo com a criança. É uma jornalista. Quando nós olhamos para esse quadro, nós talvez tenhamos que ter um pouco de relevância e de compreensão. Eu não sei o quanto os brasileiros são cordiais no mundo sozinho. Será que aquele policial que deu 6 tiros no jovem Florence é cordial? Ele é cordial. ele age com a emoção. Ele age com os preconceitos. O preconceito, ele é essencialmente produto da emoção. O único antídoto possível contra o preconceito é a informação. Não é nem a razão.
Bacana, a gente vai fazer um breve intervalinho aqui, lembrando que o programa Solte a Palavra é uma parceria da SPM São Paulo com o Instituto Palavra Aberta e conta com o apoio da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão.
Estamos apresentando...
Solte a Palavra!
Azaghal, esta semana nós temos um recado patrocinado da galera da ESPM.
Ó. Oh.
Para você que está procurando uma graduação em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão, Azaghal.
Muito bom.
Exatamente, vai rolar o vestibular para o curso, cara, que é o único curso de Sistemas de Informação no mercado com esse formato, que é Desenvolvimento Técnico e Programação, mais Comunicação, Marketing e Gestão. São 3 trilhas de especialização de acordo com a opção do aluno, que é feita com apoio de profissionais da área. São elas: desenvolvimento de games.
Certo.
Olha aí, nerds. Agora você levantou a cabeça. Estava com a cabeça baixa, ouvindo? De olho fechado? Agora você levantou a cabeça.
De olho fechado?
Sabe qual é?
Tá sonhando com você? É isso que você está dizendo?
Aplicativos web e mobile e digital business intelligence. Azaghal.
Oh.
É mais maneiro em inglês. Digital business intelligence. O curso é a grande carga horária prática, Azaghal, alinhado com as necessidades do mercado. Tem uma sala tech em formato descontraído para favorecer as discussões, compartilhamentos. Tem um lab tech no padrão internacional do Scale-Up que favorece o uso de metodologias ativas de aprendizado. Então, vá lá, link aí no post. Inscrições abertas para o vestibular em Sistemas de Informação e Comunicação e Gestão, Azaghal.
Excelente.
ESPM!
No curso de administração da ESPM, o estudante se prepara para atuar nas mais diversas áreas dentro de empresas, com a possibilidade de escolher sua especialização em marketing, finanças, estratégia ou negócios digitais. Ele enxerga o mundo de maneira diferente e se torna o profissional que o mercado busca. Enquanto todos veem negócios, nossos estudantes veem futuro. Inscreva-se em espm.br/vestibular-sp. ESPM, quem faz transforma.
Voltamos a apresentar...
Solte a Palavra!
Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Solte a Palavra, que hoje está tratando, junto a nossos convidados, o jornalista e professor Leonardo Trevisan e a jornalista e professora Lia Diskin, está tratando sobre o discurso do ódio. O programa Solte a Palavra é uma parceria da ESPM São Paulo com o Instituto Palavra Aberta e conta com o apoio da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.
Bom, como a gente... Vamos continuar no foco Brasil e vamos falar de um episódio mais recente, que foi o caso das eleições. E um dos episódios mais notáveis das últimas eleições foi a polêmica declaração que Levi Fidelix, ex-candidato à presidência pelo PRTB, fez sobre os homossexuais em um programa transmitido pela emissora Globo. Então, antes de começar o nosso debate, acompanhe a reportagem de Gregório Jung sobre esse episódio.
Palavra livre.
Um dos casos mais recentes que despertou a discussão sobre a liberdade de expressão aconteceu no debate presidencial do ano passado, na Rede Record, no qual o então candidato Levi Fidelix declarou que os homossexuais deveriam ser enfrentados pela maioria heterossexual. Fidelix chegou a ser processado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo por injúrias e danos morais por ofensa ao grupo LGBT. Vamos relembrar algumas frases proferidas pelo presidente do PRTB durante o debate presidencial de 2014.
Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem. Nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los, não ter medo.
Reportagem de Gregório Jung para o Solte a Palavra.
Apenas corrigindo, o debate no qual o Levi Fidelix proferiu esse discurso foi transmitido pela emissora Rede Record. Bom, e os homossexuais, eles foram muito atacados nesse ano passado, muito por causa de eleições, e a gente teve a impressão que esse discurso se tornou mais visível, mais intenso. E eu queria saber de você a que deve essa ascensão do discurso, principalmente contra o público homossexual.
Murilo, os preconceitos, não é certo, não têm história nem têm foco. Preconceitos são endêmicos. Eu posso contar a minha experiência pessoal quando era criança. E a gente ia para a escola, muito, muito criança, sem acompanhamento de pai e de mãe. Buenos Aires permitia isso, estou falando, não é certo, 50 anos atrás. E quando saía de casa, depois dos beijos e os abraços, sempre vinha um mantra que se repetia: cuidado com os ciganos, não vai a pegar bala, não vai a comer, não é certo, nada que ofereça neles. Imaginem Buenos Aires, eu me criei na cidade de Buenos Aires, a quantidade de ciganos que posso haver. Sem sombra de dúvida, é insignificante o número populacional de ciganos. E passaram os anos e eu criei coragem e um dia, não sei, eu perguntei, por que há que ter cuidado com os ciganos? E a resposta foi, porque os ciganos comem criancinhas. Ah, que interessante. Se passaram mais alguns anos e eu perguntei novamente: algum de vocês, pai e mãe, vieram comer algum cigano, não é certo, criancinhas? Aí se terminou o mantra. Por que falo isto? Os preconceitos, de alguma maneira, se repetem, se nutrem e se reproduzem na medida em que você não lhes enfrente alguma capacidade de reflexão e alguma, não é certo, opção para que o argumento surja. E nessa questão, obviamente, também, não é certo, se encontram os homossexuais. Os homossexuais, temos que, logicamente, não é certo, lembrar que religiosamente, por parte, em grande parte, por monoteísmos, sempre foi condenado. Agora, a revisitação dessa condena é, obviamente, um direito e uma necessidade para ser feita de nossa parte.
E, Lia, como que você acha que a mídia tem que lidar com esses preconceitos que a gente sabe que existe e que parece que cada vez mais está se expandindo?
Penso que grande parte deles se desfazem, ou ao menos perdem sua condição de crueza quando você passa a refletir sobre eles e passa a demandar explicação sobre eles. Al fim de contas, por que um homossexual tem que ser discriminado? Por que um homossexual não pode aportar e contribuir de maneira extraordinária a toda o cabedal, não é certo, das sociedades contemporâneas? Nós temos um exemplo muito, muito recente, o Dr. Oliver Sacks. A contribuição que deu o Dr. Oliver Sacks a todo mundo, não apenas ao Ocidente, não apenas, não é certo, ao Oriente, mas ao mundo como um todo, com a descoberta e com a viabilização de caminhos terapêuticos para doenças mentais, é extraordinário, absolutamente extraordinário. Agora, imagina que esse doutor hubiese sido interditado na sua profissão pelo fato de ser um homossexual. Sem sombra de dúvida, perderia a humanidade inteira. Então, quando você realmente, em vez de simplesmente acusar ou simplesmente ridicularizar algum preconceito, passa a questionar os fundamentos que o sustentam e, se é possível, a rastrear a origem histórica na qual eles nasceram, a virulência diminui.
Bom, e o Solte a Palavra também tem plateia que agora vai fazer uma pergunta.
Oi, meu nome é Gregório Jung, eu sou do segundo semestre de jornalismo e a minha pergunta, acho que é mais direcionada para a professora Lia. Você acha que o ódio, ele é ensinado, ou ao contrário, o ser humano, ele nasce intolerante, ele aprende a respeitar o outro com a experiência da vida dele?
Há um documento muito interessante que se chama Manifesto de Sevilha, se mal não me lembro, de 1986. no qual cientistas da área da neurociência, recém começava a neurociência, antropólogos, etólogos, estudiosos do comportamento animal, sociólogos, desde já psicólogos, se reuniram durante uma semana em Sevilha para, de fato, não é certo, poder investigar, estudar, debatir, dialogar, se a violência, e neste caso, não é certo, acredito que a violência e o ódio têm um parentesco muito profundo, eis fruto de nossa herança, por assim dizer, dos primatas, de nossa herança, dos mamíferos, se é cientificamente correto dizer que nós herdamos biologicamente o impulso a fazer guerra, o impulso a nos trucidar ou a nos ofender e humilhar, ou é fruto de culturas. E cientistas reunidos, pesquisadores reunidos, chegaram a uma conclusão muito eloquente, muito evidente, ao dizer que nem todas as culturas fizeram da guerra um modo de ser e estar no mundo, nem todas as culturas honraram e glamourizaram a violência, a guerra e todo o que vai, não é certo, decorrente disso. E mais ainda, nem todos os mamíferos fazem do enfrentamento necessariamente um recurso para sua sobrevivência e para sua persistência, seja no local em que se encontrem, não é certo? Seja, não é certo, no estágio em que se encontrem. Em conclusão, aparentemente tudo indica que não é que biologicamente estejamos impossibilitados da guerra, mas biologicamente não estamos condenados a fazer guerra.
Muito obrigada. Lembrando aqui que a gente está com os nossos convidados, professor Leonardo Trevisan, professor da PUC e da ISPM, e a Lia Diskin, que é a criadora do Projeto Gandhi. Essa é só uma parte do currículo dos nossos convidados. Bom, pessoal, a internet surgiu como uma ferramenta de compartilhar informações entre pessoas do mundo todo e dar a elas a maior liberdade de se expressar. Até aí, tudo bem. Entretanto, essa liberdade, em muitos casos, não foi usada da maneira correta. Aí vemos casos como a incitação à violência e a prática de atividades clandestinas, que é o caso da Deep Web, onde a gente vê tráfico de pessoas e muito mais, né? Então agora, para a gente iniciar esse assunto, vamos conferir a reportagem de André de Sena, Gustavo Torniero e Mariana Ioli sobre o assunto.
Reportagem.
Petralha, coxinha, comunista, nazista. Essas são só algumas de várias palavras que são utilizadas com cunho pejorativo para diminuir alguém ou algum argumento quando o assunto é política. Ao mesmo tempo em que as redes sociais facilitam a troca de informações e pontos de vista, também ajudam a amplificar discursos de ódio. José Norberto Flash é jornalista musical e tem mais de 60 mil seguidores no Twitter. Flash se incomoda com essa polarização nas redes sociais e conta que quando fala sobre política em seu perfil, é atacado por militantes de diferentes partidos.
Eu tenho muito ataque de militante pela internet, em redes sociais, principalmente Twitter. E eu sinto isso como uma briga de torcidas organizadas, entendeu? Então é assim, eu sou atacado por petistas e por tucanos. Se eu falo mal de alguém do PT, vem toda a turma, me xingam, falam umas barbaridades. Se eu falo do outro, vem um ataque, vem uns ataques sincronizados, assim. Você sente que alguém tá falando para alguém, vamos lá xingar ele e tal. Eu acho isso absolutamente ridículo, né? O país virou, assim, um jogo de futebol onde só existem dois times e os dois ficam brigando um com o outro, né?
A jornalista e pesquisadora de ciberjornalismo, Karu Schwingel, comenta sobre o uso das plataformas digitais para o discurso do ódio quando o assunto é política.
Hoje, como nós vimos nas últimas eleições, infelizmente, boa parte das pessoas utilizam para uma proliferação do discurso de ódio, né, do discurso da exclusão, do discurso do preconceito. E isso também eu acredito que seja um amadurecimento mesmo do uso das tecnologias digitais, das redes e das mídias sociais.
Muitas pessoas se sentem protegidas para ofender, xingar ou até denegrir pelo anonimato e distanciamento que a internet proporciona. Caro Schwingel explica esse fenômeno.
A não corporalidade é um dos motivos das pessoas se sentirem com uma maior liberdade de expressão nas mídias sociais. Então, quando a gente sai dessa perspectiva da comunicação face a face, da comunicação pessoal, interpessoal, para comunicação mediada por computador, nós temos essa liberdade de horizontes, né? Não temos o tom de voz, não temos a entonação, que isso pode ser um fator, né, de delimitador do outro, pelo menos do outro estar se situando sobre o que a pessoa está falando. Então, às vezes, há uma falta de compreensão, alguém pode estar brincando sobre algo, o tom ser mais um tom de ironia, um tom de brincadeira, e a escrita, ela não permite isso.
Essa foi uma reportagem de André de Sena, Gustavo Tornieiro e Mariana Ioli, para o Solte a Palavra.
Trevisan, depois dessa belíssima reportagem, eu te pergunto, não soubemos lidar com tanta liberdade?
Acho que não soubemos, não. De alguma forma, a tua pergunta inicial, ela ganha muito mais espaço nessa tua última excelente reportagem mesmo. Você comentou sobre globalização, né, e o quanto a globalização poderia ter melhorado a busca por mais recursos humanos. E eu e a professora, de certa forma, ponderamos um pouco sobre isso. Né. O que eu vejo no período desde que a internet se aproximou, não é? A expressão não é minha, não é? A expressão é do jornalista Gilberto Dimenstein, a expressão é de que ele chama a internet de um esgoto do ressentimento. É impossível você não negar, não é, que em torno da internet há um espaço covarde, há um espaço sacana, não é, em que o medíocre, em que o escutas é ninguém, do William Reich, é capaz de se expressar. Né? E ele expressa com todo o seu discurso de ódio, de mediocridade, de ressentimento, e ele não escolhe suas vítimas. As suas vítimas são qualquer pessoa. Né? Nós, lamentavelmente, tivemos episódios nos últimos tempos que vitimaram as pessoas que estão no poder neste momento, né? Esquecendo que nós estamos ensinando uma má lição. Né? Seja quem for, o ser humano que está no poder, ele pode ir no restaurante. Ele não pode ser proibido de ir no restaurante. Não há morte civil sobre o fato de que ele está no poder. Recentemente aconteceu algo que nós deveríamos prestar mais atenção e que a professora Lia chamou a nossa atenção logo no começo da sua expressão, de que liberdade de expressão tem a ver com responsabilidade. Um ministro de Estado brasileiro, na verdade um ex-ministro de Estado brasileiro, foi ofendido num restaurante por dois empresários. Os empresários disseram o que bem entenderam sobre a honra dessa pessoa, sem prestar atenção que ele estava com a esposa, que está com uma doença muito grave. Esse ex-ministro procurou, como o vídeo era público na internet, esse ex-ministro procurou os seus direitos na justiça. Provem o que vocês estão me acusando, dessas coisas todas horríveis que eu não vou repetir. As duas pessoas pediram uma retratação, né, porque iriam presas. Os dois empresários que estavam acusando o ex-ministro de coisas que eles não sabiam, depois de serem esclarecidos sobre isso, pediram desculpa. O ato civilizado é que o agredido aceitou as desculpas. Isto é a lição. A professora Lia nos ensinou aqui, insistiu em algo presente. Ela acabou de contar uma história vivida. Vocês sabem? Alguém de vocês viu o cigano comer criancinha? Foi o que o ex-ministro fez. Vocês sabem se eu sou ladrão? Esse é o ponto. A partir daí, porque este não é este ocupante do poder, ou o anterior ou o próximo. As pessoas têm direitos. A gente só entende o que quer dizer habeas corpus, não é? Quando é o filho da gente ou o pai da gente que está preso. Aí a gente entende para que serve habeas corpus.
Lia, eu gostaria de saber de você, depois de todos os problemas citados pelo professor, quais são, assim, para finalizar, quais são as perspectivas futuras para esse cenário de discurso de ódio? Quais são as soluções para barrá-lo? Principalmente também nesse âmbito da internet, que é tão difícil de controlar.
Não acredito, Murilo, que seja questão de barrar, não. Acredito que é questão, não é certo, de justamente falar programas como este. Que cheguem a jovens e que de alguma maneira façam refletir a jovens e que repliquem este tipo de experiência, não necessariamente em um estúdio, mas no bairro, na própria escola, no clube, onde for. Vai dirimindo e vai, não é certo, esclarecendo posições. Pessoalmente sou optimista. Eu acredito que a vida não investe gratuitamente em uma espécie tão frágil quanto a nossa. Quando a gente nasce, não se sequer consegue virar-se no berço. Temos que passar quase que um ano para ficar em pé, temos que passar quase, não existe, que 12 anos para adquirir maturidade biológica e poder procriar. Somos uma espécie muito lenta, somos lentos. Qualquer cachorrinho, qualquer gatinho com 3, 4 anos, não existe, já dá cria. Nós somos um pouco mais lentos. Então, não acredito que a vida, não existe, vista em uma espécie apenas, não existe, para deixá-la perecer ou deixá-la agonizar. Eu acredito que existe um propósito. Nas espécies vivas existe um propósito, e no caso, não é certo, nosso, esse propósito, sem sombra de dúvida, vai encontrar naquilo que chamamos consciência, um espaço de recriação constante. Acredito na educação, que não é uma educação formal, que eu acredito que essa educação que o professor Trevisan fala, essa educação, não é certo, do reconhecimento da legitimidade do outro, e do respeito que ele me merece, por ser depositário dos mesmos direitos que sou depositário, não é certo, eu. Então, se investirmos, não é certo, nisso, se perdermos medo a falar, medo a reconhecer que somos todos preconceituosos, talvez em alguns aspectos, não é certo, mais, em outros aspectos menos, ganharemos, sem sombra de dúvida, pela mútua facilitação e pelo mútuo esclarecimento que nos possamos ofertar.
Bom, infelizmente o programa Solte a Palavra fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença de Lia Diskin. Muito obrigado, Lia.
Obrigada a vocês.
Televisão, muito obrigada por esse debate maravilhoso que eu gostaria de estender até amanhã. E ficamos por aqui. O programa Solte a Palavra está acabando. Meus agradecimentos a vocês dois, Leonardo Trevisan e Lia Diskin.
E a todos os ouvintes que estiveram conosco, né?
A plateia também merece meus agradecimentos.
Bom, o programa Solte a Palavra é uma parceria da SPM São Paulo com o Instituto Palavra Aberta e conta com o apoio da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O programa foi apresentado por Bianca Gomes e Murilo Parolini.
Direção de Gabriel Ficone.
Produção, Beatriz Garanhani.
Reportagem, Gustavo Toniero, Mariana Ioli, Gregório Jung, Marcela Bonafé, Pedro Martelli, André de Sena.
Redação, Karina Napoli, Renata Carlini, Beatriz Direito, Bianca Cachani.
Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e Daniel Jedai.
Coordenação do Núcleo de Imagem e Som da SPM, professor Luiz Fernando Júnior.
Orientação e coordenação, professora Patrícia Rangel.
Termina aqui.
Solte a palavra!